Hi listeners, welcome to Reggae Inbox Radio Show. My interviewee tonight is a special guest. She is a composer, she is a singer, she is a diva from Brazilian music. I am talking about Soraya Drummond. Soraya, muito obrigado por estar participando do nosso Reggae Inbox. Para nós é uma honra, seja bem-vinda e, por favor, cumprimente o seu público.
Para mim é uma honra também, muito obrigado pelo convite, salve a todos. E eu desejo que todo mundo esteja em boa saúde para curtir o que a gente vai compartilhar hoje. Afinal de contas, a situação que a gente está vivendo hoje, né, é sem precedente, então... A gente não tem noção do que cada um está passando dentro da sua realidade, então eu espero que todos vocês que estejam nos ouvindo estejam com saúde, porque é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida, né?
Maravilha! Quem é Soraya Drummond?
Eu sou uma menina de Salvador, que nunca se sentiu de nenhum lugar e que tem muita vontade de conhecer o mundo inteiro. Acho que é por isso que eu nasci com o dom da música, né? Porque não é fácil simplesmente você querer conhecer o mundo inteiro, botar uma mala nas costas e viajar. Custa caro, custa tempo, mas a música me dá esse privilégio de poder conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas. E acho que basicamente eu sou isso, eu sou curiosidade.
Perfeito. E como a música entrou na sua vida?
Boa pergunta. Nem eu sei. Eu não sei. O que eu lembro quando criança de música era minha mãe cantando. Enquanto lavava roupa, enquanto passava, enquanto cuidava da casa, minha mãe cantava, né? E tem uma música que ela cantava que eu sempre me lembro. Mas na minha família ninguém tem histórico de música. Não tenho nenhum músico profissional na minha família e eu nunca pensei em ser musicista. Nunca, na minha cabeça, nunca foi uma coisa que eu almejava, né? Por isso que eu acredito que realmente eu fui escolhida pela música. Porque na escola, quando sabe, aqueles primeiros anos que você está na escola, aí tem aquelas aulas de arte, educação artística, né? Então eu sempre gostava muito de desenhar, eu sempre gostava muito de fazer poesia. Eu sempre tive uma ligação com a arte, né? Mas eu não sabia o que era realmente, o que aquilo significava, até porque na nossa cultura, né, no Brasil, você sabe que a arte não é uma coisa valorizada. A arte não é vista como uma ferramenta de libertação. A arte não é vista como uma ferramenta de transformação, e é exatamente o que ela é. E com essa coisa de estar sempre escrevendo e lendo, então foi assim que eu conheci outras possibilidades, né? Pelos livros, eu sabia que existia muito mais do que aquilo que estava ao meu redor. Eu cresci numa favela, né, numa realidade muito dura, mas pelo menos eu tive a sorte de estudar numa escola mais ou menos, que meu pai podia pagar naquela época, né? Eu estudei até a oitava série numa escola particular. Então, eu tinha acesso a um pouco de cultura, que as pessoas nas escolas públicas não têm tanto, né? Infelizmente, não têm. Então, naquela época, eu focava muito em literatura, desenho, mas nada com música, né? A música nunca foi presente, nem nas escolas, eu acredito que hoje continua não sendo assim. Mas, quando as coisas têm que ser, são, né? Eu cresci ouvindo o que as pessoas ouviam, na favela, você sabe que o reggae come solto, né?
Uhum.
Meu amigo era reggae, a torta e a direita, era Bob Marley, Peter Tosh, Edson Gomes, Adão Negro... E por aí vai, né? Eu me lembro que na minha época eu era bem jovenzinha, o que estourou em Salvador foi o Morrão Fumegante, né? Então eu ouvia Morrão Fumegante. Mas eu nunca na vida imaginei cantar ou nada, né? Aconteceu de começar a cantar na minha adolescência, assim, quando eu conheci uns amigos na... Quando eu saí da escola particular e fui pra escola pública, aí eu comecei a ter contato com outro universo, né? E aí, você sabe que na adolescência, normalmente a gente vai pro rock and roll, né?
Uhum.
E o amigo me deu de presente um CD da Alanis Morissette, o Jagged Little Pill, o primeiro CD dela. E era o único CD que eu tinha, né? Era aquela coisa, né? Hoje em dia as pessoas não conseguem nem imaginar, mas na minha época não tinha televisão na casa da gente. Era aquela coisa, aquela televisão que minha mãe, com tanto esforço, conseguiu comprar velha, preta e branca, que tinha que botar algum brilho na antena, um segurava enquanto o outro via. Era uma coisa, né? E aí eu lembro que tinha MTV na época. Foi aí que eu comecei a ter realmente contato com a música, né? Mas nunca pensei em cantar, de maneira nenhuma. Só que aí terminou que como fã da Alanis e tal, era muito fã dela, e eu aprendi aquele CD de cabo a rabo, até que assim, a música estava tão na minha cabeça que eu sabia todas as músicas. Aí, meus amigos, sabe aquela coisa, né? Adolescentes se encontravam para tomar vinho, um tinha um violão, e aí lá se vai. Aí tinha esse meu amigo do violão, que gostava também muito de Alanis. E aí, um belo dia, foi assim que começou. Ele começou a tocar as músicas dela e eu comecei a cantar. Aí, quando eu percebi, tava todo mundo em volta da gente, as pessoas assim me olhavam e diziam, mas você canta? Aí eu falei, não. Aí, mas você canta igualzinho, não sei o quê. Aí ficou essa agonia que era igualzinho, que era igualzinho. Aí todo dia um queria que eu cantasse e foi assim que eu comecei. E aí, mas claro, eu era muito tímida, era aquela coisa, né? A gente tava ali, todo mundo meio de goró, né? Um vinho na cabeça. E a gente cantava sem compromisso. Até que um meu amigo, que todo dia ouvia, falou, não, a gente vai ter que montar uma banda. Aí, pronto. Inventaram que a gente ia ter essa tal dessa banda de rock and roll. Primeiro a gente começava só com as músicas de Alanis, mas depois entrou, né? Toda aquele rock and roll daquela época, né? The Cranberries. Aí tinha Ozzy Osbourne, tinha Faith No More. E aí a gente tinha essa banda e era uma coisa muito sem compromisso, né? Vamos ensaiar. Aí foi assim que começou. Ensaia daqui, ensaia dali, mas era só ensaio, né? A gente se encontrava até que um dia os meninos resolveram fazer um show. Aí, meu amigo, que começou a coisa séria, porque eu me desesperei, eu não imaginava nunca subir num palco pra cantar. Me caguei toda. Não queria. Foi uma confusão, o menino me convencendo. Terminou que eu tomei uns 4, 5 goró. E o meu primeiro show estava completamente bêbada. Não me lembro do que foi que eu fiz, se eu cantei, se eu não cantei. Mas a gente terminou o show, todo mundo bêbado. E assim foi. Depois a gente repetiu outros. E eu comecei a ir gostando daquela coisa, né? Mas ainda não me conhecia como artista. Eu não me via como artista. Nunca me vi. Até que um dia, passou-se muito tempo e eu gostava de reggae, né? Todo mundo gosta de reggae. A galera da favela gosta do reggae, né? Nunca pensei em cantar reggae nem nada, mas eu gostava do reggae. E aí eu vi um anúncio de que ia ter um show de Gregory Isaacs no República do Reggae em 2007. Mas, cara, eu nunca tinha ido pro República do Reggae. Não era uma coisa que estava dentro da minha cultura, sabe? Ai, reggae, não sei o quê, vamos para um festival. Não era. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E passaram-se dias e dias. Você sabe que a divulgação começa um mês antes, né? Aquela coisa. Vai ter, não sei o quê. E aí, televisão, rádio, você via outdoor na rua. Aí eu tive um sonho, cara. Eu sonhei que eu encontrava Gregory e dizia para ele, pô, cara... eu sou cantora. E eu acordei daqueles anos e falei, gente, eu tô ficando doida. Aí olha que coisa. Uma semana antes desse show acontecer, tem o Festival da Educadora em Salvador, né? Uhum. Aí um meu amigo, que era guitarrista dessas bandas de rock and roll que a gente tinha tudo, ele tinha virado realmente um músico profissional. Então ele tava tocando com várias bandas sérias mesmo, como guitarrista, né? E aí o que que aconteceu? Eles queriam escrever uma música no Festival da Educadora. Só que a banda não tinha um cantor fixo, né? Então eles ficaram, quem que vai cantar, quem que vai cantar. Aí me convidaram, falaram, pô, você topa gravar música com a gente? Aí eu falei, meu irmão, você tá doido, eu não vou gravar música nenhuma não pra botar em festival nenhum não. Ele, o que é que tem, menina? Você vai gravar a música, se passar, passou. Se não passar, é isso mesmo. A gente não vai publicar nem fazer nada. Naquela época nem tinha negócio de internet, essa agonia que é hoje, né? Que hoje em dia você... O povo bota até que tá no banheiro, na internet. Naquela época não era assim. Aí, resumindo, eu gravei essa bendita dessa música e era um reggae. Olha só. Era um reggae. Aí eu, tá bom. Só que você sabe que, na verdade, as pessoas acham que o reggae é um ritmo muito fácil, muito simples, mas é uma coisa complexa. Se você é músico de verdade, você sabe que o reggae é no contratempo, então já mudou tudo. Se você parar para pensar só nisso, é uma outra realidade. Então os caras ficaram, né? Ficou um reggae meio assim, com uma pitada rock and roll, né? Enfim, eu gravei, eles inscreveram a música não passou, obviamente, porque até porque assim, o Festival da Educadora é um festival muito conservador. A Educadora tem abertura para o reggae, claro que tem, mas para ganhar o festival era uma coisa que a gente realmente não esperava. E como a gente sabia, não aconteceu. Mas eu fiquei com essa gravação. Foi a minha primeira gravação em um estúdio, mixada, masterizada e tal. E aí eu tinha aquela música ali. E nessa onda desse sonho que eu tive de encontrar o Gregory, ele me perguntava, ah, você canta? E tal, né? Aí eu pensei assim, pô, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter alguma coisa para mostrar que eu canto. Aí eu botei essa bendita dessa música num MP3 player, que acho que hoje em dia os meninos não sabem nem o que é, se olhar vai achar até que é uma ogiva nuclear. Aqueles MP3 que a gente tinha, que dava o play nele mesmo e tal. Aí eu botei aquela música num MP3 e fui encontrar o Gregor. Olha que loucura na cabeça de uma pessoa. Peguei um ônibus e minha mãe, vou pro República do Reggae, né? Tá certo. Só que eu sabia que se eu fosse direto pro festival, eu não ia conseguir encontrar ninguém, né? Porque no festival é aquela loucura toda já, a coisa acontecendo. Segurança não vai deixar você entrar na área de artista, né? Aí eu disse, então eu vou no hotel primeiro. Vou encontrar a banda no hotel, vou dar um alô pra eles. E seja o que Deus quiser, porque aquilo tava na minha cabeça, né? Não saía da minha cabeça, era uma coisa que dizia que eu tinha que fazer aquilo. Aí vai eu, sem saber onde procurar nem nada, fiquei lá no... Sabia que eles iam chegar no hotel Quatro Rodas, porque é aquele hotel da Bahia, né? Que é o mais perto do Etimwild. E aí eu fiquei lá sentado esperando. Daqui a pouco chega a trupe do Gregory, né? E eu não falava inglês muito bem naquela época, né? Que eu aprendi inglês sozinha, mas dava pra eu me comunicar. Aí quando eu vi o Gregory chegar, vai eu toda sorridente falar com ele. O Gregory era um cara muito descoladão, assim, gente boa, mas ele era meio bicho grilo. Ele não tinha esse negócio muito de falar e tal, né? Aí, mas ele foi legal comigo, me deu um oi e se mandou. Aí eu, porra, meus planos foram por água abaixo. E eu vi um cara dobrado mesmo, assim, dois por dois, negão, me olhando. Eu falei, pronto, é o segurança, vai me dar um pé na minha bunda e vai me mandar pastar. Aí eu fiquei tranquila, né? Aí ele veio até mim. Aí ele falou em inglês comigo, e aí, como, tudo bom? É, eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí eu falei, ah, eu sou cantora, eu vim aqui pra dar um oi no Gregory, não sei o quê, porque eu queria uma oportunidade e tal. Aí olha que loucura. Aí ele olhou pra mim e fez, mas você é de onde? Aí eu falei, eu sou daqui de Salvador. Ele, mas você é brasileira? Eu falei, sou. Ele, poxa, porque a gente tá viajando o Brasil todo, a gente já veio várias vezes no Brasil. Dificilmente a gente acha alguém que fala inglês. Isso foi o início de tudo, né? Aí ele, ai, tal, beleza, a gente conversa daqui, conversa dali. Aí, resumindo, ele olhou pra mim e falou, você é cantora? Aí eu disse, sou. Aí ele, você tem alguma coisa que eu possa ouvir sua voz? Aí, opa, tá aqui, peguei o MP3 e botei pra ouvir. Aí ele ouviu isso em pé, no meio do saguão do hotel, viu? Aí ele ouviu dois minutos, falou assim, deu pausa, fez, olha, eu acabei de chegar, vou ter que me organizar e tal. Você se importa em esperar um pouquinho? Aí eu disse, não, me importa. Não, me importa, não. Ele, olha, espere aqui no saguão 10 minutinhos que eu vou arrumar minhas coisas e volto pra gente conversar. E eu já tava achando aquilo um lucro, né? Fiquei lá sentada e tal. Aí daqui a pouco ele veio. Ele, venha, vamos conversar. Aí a gente foi pra uma salinha lá de uma recepção do hotel. Ele ouviu a música de novo e tal. Aí ele perguntou, quem é que tá cantando? Eu disse, sou eu. Ele, quem escreveu a música? Eu disse, bom, a música é de um amigo meu. Aí ele, mas você tem alguma coisa sua? Aí eu tinha, né, que eu escrevia muito. Aí eu falei, tenho sim. Aí ele, dá pra você cantar? Eu falei, poxa, alguma coisa minha assim, sem nada? Fica difícil, né? Aí ele, sei lá, alguma outra música que você goste muito. Aí eu disse, vou ter que, meu Deus, é o meu momento, né? Eu tenho que convencer esse homem. Pensei, passou na minha cabeça assim, né, a minha chance é agora, se eu ficar... feito uma tapada, eu vou perder a minha chance. Aí eu, mas morrendo de vergonha, porque eu era, ainda sou uma pessoa envergonhada. Aí eu disse a ele, bom, a única música que eu acho que seria legal cantar sem violão, sem nada, é se fosse essa música que eu gosto muito. Aí eu comecei a cantar pra ele Redemption Song, do Bob Marley. Quando eu terminei de cantar, ele tava parado, quieto, olhando pra minha cara, né? E eu me cagando toda. Digo, pronto, esse homem vai dizer que minha voz é uma merda, vai me mandar embora. Mandar pra procurar o que fazer. Aí eu, porque ele olhou pra mim e ele fez, você sabia que essa é a minha música favorita de Bob? Aí eu, poxa, que legal, ele é. Eu gostei muito, ele. Aí ele olhou pra mim e fez assim, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu disse, eu gostaria de ver o show. Aí ele, ok. E se eu te convidar pra cantar com a gente, você canta? Olha, eu juro por Deus, eu achei que era balela. Eu achei assim, ah, esse cara já tá tirando uma com a minha cara. Mas eu falei, né? Sim, canto. Aí ele disse, tá certo. Aí pegou o telefone e ligou pro Jim Fazer, que era o diretor musical da turnê do Gregory. E aí esse homem é louco. Esse homem é doido mesmo, porque ele só fez... Ele, depois dessa conversa, ele fez exatamente isso. Ele pegou o telefone, ligou pro Jim Fazer e disse, olha, Jim, nós temos aqui uma cantora muito boa daqui de Salvador e ela vai ser convidada do show de hoje. Vem aqui pra você conhecer ela. E aí o Jim Fazer desceu, veio me conhecer. Olhou pra mim. Fez assim, ah, é muito boa, gostei da sua voz, muito boa. Você vai cantar com a gente? Eu disse, vou. Só que eu juro que eu achei que era só conversa. Aí resumindo, nós ficamos lá, todo mundo jantou junto, ele me deu uma camiseta do Gregory e tal. E aí chegou a hora de ir pra Wet n Wild, que ia ser o República. O show do Gregory ia ser o último, mas geralmente as grandes estrelas são sempre os últimos. Já estava amanhecendo o dia quando o Gregory ia cantar. Aí a gente chegou lá e tal. E eu fui toda feliz, né, na van com o Gregory, aquela coisa. E aí chegou lá, o empresário me disse assim, fica aqui quietinha no canto, né? Eu sentadinha no canto, no palco, já, pra mim, já tinha zerado a vida, né? Naquele palco enorme, assistindo o show de Gregory, no maior privilégio, sentadinha ali. E aí assisti o show, tá? O show maravilhoso, né? Não tenho o que dizer, Gregory Isaacs. Tava tocando com a banda Leões de Israel, super banda. E tá... Você sabe que no final do show tem o bom e velho bis, né? Aí chegou no final do show, aquela onda do bis, aí todo mundo... Ah! Gregory saiu, aí vai o empresário, pega o microfone, yeah! Aí o povo, yeah! Aí o feeling, a galera, yeah! Aí ele falando em inglês, ah, nós temos uma convidada especial, ninguém entendendo, bolhufas. E o povo, ele, ah, nós temos o nome dela, é Soraya. Eu disse, meu Deus do céu, ele tá falando de mim. Rapaz, abriu um buraco no meu pé, assim, que eu falava, e agora lascou, o que é que eu vou fazer na minha vida, né? Porque eu achava que ele não ia me deixar. Tinham 35 mil pessoas naquele dia. Aí ele vinha, aí eu olhei assim, eu digo, agora lascou, né? Porque eu não sei nem o que eu vou fazer. Aí a banda toda, sem entender o que tava acontecendo... Aí o guitarrista olhou pra mim e falou, você vai cantar o quê? Rapaz, eu não sabia o que eu ia cantar. Eu não sabia, eu não tinha me preparado pra aquilo. Ai, isso, puta merda. Em cima do palco, 35 mil pessoas, um silêncio sepulcral, as pessoas olhando assim, perguntando que porra que tá acontecendo. Aí eu só veio uma coisa na minha cabeça, né? Porque eu já tocava o meu violão. E assim, pra mim é muito mais fácil cantar tocando pra mim mesma do que acompanhar outra pessoa. Aí eu olhei pra ele e fiz assim, me dê a guitarra. Rapaz, o cara olhou pra mim com o olho arregalado e fez, você tá ficando doida? Aí eu falei, me dê a guitarra. E isso nessa situação, o povo olhando e a gente lá, aquela coisa, acho que foram uns 20 segundos, mas pra mim é uma eternidade, né? Aí o cara fez, não vou te dar a guitarra. Aí eu olhei pro empresário e falei, manda ele me dar a guitarra. Aí o cara olhou pra ele e fez, dá a guitarra pra menina! Sério, foi assim. Aí eu peguei a guitarra, né? Todo mundo olhando, ninguém entendendo nada. E eu mesma dizendo assim, meu Deus, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí eu falei, só tem um jeito, né? Vou fazer o que eu sei fazer. Peguei meu violãozinho, que ele me deu a guitarra do menino, comecei a tocar. Aí o povo já... Pronto. Aí fui, cantei minha música, a banda tocou junto, não sei o quê. O Gregory, que normalmente se manda, voltou pra entender o que porra era que tava acontecendo. Quando eu vi, tá o Gregory assim de lá de trás, botando a cabecinha, e o Jim fez felizão, yeah, yeah. Aí quando eu terminei a música, que eu olhei pra trás pra eu ir embora, tô vendo o Gregory, mais uma, mais uma, mais uma. Aí eu olhei pro empresário e fiz, posso? Ele, claro, mande aí. Aí eu olhei pra banda, eu, tira, vira, dá. Pronto, a gente detonou. Quando acabou esse show, meu amigo, todo mundo querendo entender quem era aquela menina que tinha aparecido ali. Todo mundo querendo fazer entrega. Uma loucura. Terminou que aí no final o Gregor ele disse, ah, você foi aquela menina que veio falar comigo. Falei, é. Aí ele, você já gravou alguma coisa? Eu falei, não. Ele, você vai gravar com a gente. Pronto. Minha carreira profissional começou aí. Aí o Gregory me convidou para ir para Jamaica. E eu comecei profissionalmente assim.
Nada melhor, nada mais bonito, nada mais diferente, porque é aquela coisa, você estava no inesperado, você esperava uma coisa e acabou acontecendo outra totalmente diferente e com muito mais ênfase, com muito mais maravilhas, né? E isso só vem brindar, com certeza, a sua carreira. Tu gravaste uma pérola do Tom Jobim, que foi Águas de Março, né? Maravilhosa. Aliás, tu tens uma voz muito de soul. Tua voz não é de reggae, é de muito soul. Tô errado?
Todo mundo fala isso.
Depois, digamos, dessa meia-noite, vai, que você falou que já estava amanhecendo, mas é como se fosse a meia-noite e o show fosse teu sapatinho de cristal. Depois disso, o que tu fizeste mais além de ir para Jamaica gravar? Que isso já foi um batismo fantástico, né?
Bom, foi muito louco o que aconteceu comigo, porque, como eu falei, contei para você, foi uma coisa realmente de reconhecimento do talento. Eu não fui indicada por ninguém, os caras não me conheciam. Não, como eu contei para você, ele falou, a gente viaja o Brasil todo, não encontra ninguém que fala inglês e tal. Então eu fui para Jamaica. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu não tinha nem passaporte. Corremos para tirar meu passaporte. Eu só consegui tirar meu passaporte em Recife, porque até hoje, no nosso país, para conseguir tirar um passaporte é uma novela mexicana. Então, foram várias coisas, assim, que eu tive que enfrentar. Mas quando eu cheguei lá, foi muito doido, porque eu cheguei num período de eleições na Jamaica. E na Jamaica é uma guerra civil mesmo durante as eleições, porque só existem dois partidos. Então, a primeira recomendação que eu tive foi, não vista nem verde, nem vermelho. Então, foi o primeiro choque cultural. A segunda coisa que me surpreendeu muito foi que a ganja na Jamaica é proibida, extremamente proibida e combatida. E eu fiquei um pouco surpresa com isso, né? Sem contar que eu conheci também a realidade jamaicana, porque eu descobri que as mulheres não são respeitadas, né? São vistas como objetos, como submissas e tem que ser assim. E a homofobia também. Então, foram várias coisas que me chocaram muito e que me desiludiram um pouco, né? Eu, claro que eu tive acesso à parte profissional, foi muito boa. Conheci muita gente séria, conheci a família Marley, várias coisas maravilhosas. Mas essas coisas, no âmbito pessoal, para mim foram divisores de água. A homofobia no reggae e a desvalorização e o desrespeito à mulher. Eu procurei manter o meu profissionalismo, né? Aproveitei todas as oportunidades que eu tive e gravei a versão da She's Royal, do Tarus Leyland, não porque eu quis, mas porque foi uma estratégia da produção. Eles disseram, olha, essa menina fala português, vamos fazer ela fazer uma versão em português e aí ela vai estar no mercado. Foi exatamente o que aconteceu. Ficou a minha música e a do Tarus, ambas em primeiro lugar nas rádios da Jamaica, porque a música do Tarus já estava em primeiro lugar e surgiu uma mulher cantando em outra língua. Então foi um boom assim que você não tem ideia. Eu fui convidada para cantar na cerimônia de posse da primeira-ministra da cultura da Jamaica. E na plateia estavam a mãe do Damian Marley, o Albarose, a Sasha, que canta o Still in Love. Tinham milhões de pessoas que eu admirava e estavam ali para me ver cantar. Depois de tudo isso, podemos dizer que eu estava realmente no topo da onda, né? tudo acontecendo, entrevistas, convites, show aqui, ali, tudo acontecendo. E aí veio o que foi realmente o golpe para mim. Em um determinado momento, o empresário disse assim: agora a gente tem que definir o nosso contrato. Aí eu falei: claro, né, vamos lá. E ele queria que eu casasse com ele. Aí eu falei: gente, mas por quê? Não, eu não, ele não, você tem que casar comigo se você quiser continuar. Eu falei: por que que eu tenho que casar com você? Ele: porque se você casar comigo, você é minha e ninguém pode te tirar de mim. Eu falei assim: vem cá, meu filho, você está fumando orégano? Qual é o seu problema? Porque eu não estou entendendo o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem fazer um contrato de trabalho comigo, sei lá quantos anos seja, de exclusividade, seja o que for. Agora, você querer ter posse de mim como pessoa, eu não estou entendendo qual é o seu ponto de vista. Mas depois de um tempo eu percebi, né, que o jamaicano, ele pensa assim, ele quer a mulher como uma propriedade, e as mulheres lá aceitam isso, é cultural para eles. E aí, resumindo a história, meu amigo, porque essa coisa me machuca muito, eu disse não. E ele ficou sem acreditar que eu disse não. Ele me disse: você vai jogar a maior oportunidade da sua vida fora? Eu disse: meu amigo, eu vi a minha mãe me criar carregando bujão de gás sozinha nas costas. Eu vi minha mãe sair para fazer faxina, para trazer... Às vezes as pessoas não pagavam dinheiro para ela. Davam comida. Minha mãe vinha para casa com a comida depois de passar o dia todo limpando a casa dos outros, para eu poder crescer e fazer o que eu quisesse fazer. Eu não vou desonrar minha mãe e virar uma prostituta. Aí ele olhou para mim: como assim virar uma prostituta? Eu disse: é, o que você está me propondo é prostituição. Não, eu estou lhe propondo casar comigo. Eu disse: não, você está me propondo me comprar. Porque você está querendo me forçar a casar com você para eu ter a oportunidade de continuar cantando. E isso para mim é prostituição. Se for para ser assim, procure outra, porque comigo não vai ser. Esse homem enlouqueceu. Ele: você nunca vai ser famosa, eu vou acabar com o seu nome. Eu digo: você pode fazer o que você quiser. Se você fosse o último homem da face da terra e dependesse disso para que a humanidade continuasse, a gente acabava com a humanidade agora, porque eu não vou para a cama com um homem de 64 anos, com as pernas cheias de pereba, tendo que tomar Viagra para fingir que dá no couro comigo. Me poupe! Porque, na verdade, era realmente aquela coisa, né, dele mostrar... Porque na Jamaica tem muito isso, né? Você, as roupas que você veste, a mulher que você tem, o preto só que é loura. No meu caso, ele me queria porque eu não era branca. Eu parecia uma branca na Jamaica, né? Porque na Jamaica eles são muito negros mesmo. Então, minha pele é amarela, né? Eu sou descendente de índio com negro. O Brasil tem muito isso, né? Então, minha pele é amarelada. Então, na Jamaica, eles achavam que eu era branca. Meu cabelo não é um cabelo... realmente somente de negro. Tem uma mistura aqui, né? Então, aquele cabelo mais assim, então as pessoas achavam que eu era branca. Então, pra ele, era uma coisa de ostentação mesmo. E eu falei não. E ele realmente me enterrou, esse homem. Todos os contatos de reggae internacional que você puder imaginar, ele me enterrou. Mas eu não me arrependo. Se fosse de novo hoje, eu faria a mesma coisa. Então, o que é que aconteceu? Eu voltei pro Brasil, tranquila, do mesmo jeito que eu saí. Não fiz nenhum alarde, não tinha esse negócio. Tinha o Orkut naquela época, eu acho. Eu nunca postei no Orkut que eu tava em lugar nenhum. Só que você sabe como é a imprensa, né? O povo vive de falar da vida alheia. Quando eu voltei, o mundo já me conhecia, porque eu estava na primeira página do IG, a notícia: brasileira vai pra Jamaica e grava com Sly Robb, não sei o quê. Então, meu amigo, meu e-mail, minha caixa do Orkut papocava. Papocava. Foi aí que eu tive o convite, né, de um seletor do primeiro sound system do Salvador. Falou: ai, você estava na Jamaica, nós temos um sound system. Eu falei: porra nenhuma, meu irmão, no Brasil não tem sound system, imagina em Salvador. Aí ele: tem sim. Aí ele me convidou, eu fui conhecer, e aí terminou que a gente começou a fazer um trabalho juntos, né, uma coisa, uma inovação mesmo. Pensei assim, tipo, pô, na Jamaica rola muito isso. No Brasil não tem. Naquela época eu comecei com o formato sound system no Brasil, né? Que é a coisa de você viajar só com um DJ cantando. A minha ideia naquela época de fazer isso foi porque era a única possibilidade que eu tinha. Eu via que as pessoas tinham uma certa curiosidade no meu nome, pelo ter viajado e tal. Então eu comecei a viajar pelo Norte e Nordeste. E aconteceu tudo isso, foi uma receptividade muito boa das pessoas. Mas uma coisa que eu ficava muito chateada é que as pessoas falavam que eu só era quem eu era porque eu tinha dado lá para o jamaicano, sendo que ninguém sabe que eu não dei para aquele filho da mãe. E que a minha carreira realmente não deslanchou porque ele me impôs essa condição e eu disse não. Eu pensei muito tempo sobre isso, porque eu vejo que não é só no reggae, não. É em vários estilos. A maioria das pessoas tem que se submeter a isso. Se você assistiu o documentário de Whitney Houston, você vai ver que ela passou por isso. Mariah Carey ainda não lançou um documentário, mas ela passou por isso com Tony Mottola. Quando ela largou Tony Mottola, ele destruiu ela, mas ela já era Mariah Carey. Só que ela levou anos para voltar a estar nas rádios novamente, né? Então essa realidade existe. E hoje em dia, com essa coisa da liberdade sexual, né? Não se limita só ao homem sobre a mulher. Hoje em dia, a mulher com mulher, homem com homem, olha um negócio. E a questão toda é a seguinte: tem pessoas que realmente se submetem a isso, porque acham que não existe outra possibilidade. Na realidade, naquela época, realmente não existia outra possibilidade. Eu pedi conselhos a pessoas da minha família e as pessoas disseram: menina, você está pensando em quê ainda? Case com esse homem. O homem quer casar, quer lhe dar um nome. Eu disse: gente, vocês não estão entendendo o que, que é isso aqui. O cara quer me impor para que eu use do meu dom, do meu talento, que já está reconhecido por todos, que querem investir dinheiro nisso. Ele quer me obrigar a me prostituir para ele. Não, eu não vou aceitar isso. Eu prefiro morrer de fome. Eu prefiro nunca na minha vida cantar. Eu não vou desonrar minha mãe. Porque eu pensava assim: imagina, minha mãe passou por tudo isso na vida dela, para depois eu simplesmente fazer um negócio desse. Uma outra coisa que eu levei muito em consideração é o seguinte: que garantias eu teria de que realmente, depois que eu fizesse isso, alguma coisa ia acontecer? Eu já tinha observado que na Jamaica os caras descem o sarrafo na mulher, e neguinho dá um tiro aqui, outro ali, não dá nada. Eu fiquei pensando: imagine, eu caso com esse maluco, um dia ele fica com ciúme de mim, o cara dormia com a porra de uma arma debaixo do travesseiro, porque na Jamaica todo mundo tem arma, né? Forte, é legal. No dia que eu vi esse homem com uma pistola embaixo do travesseiro, eu fiquei tão apavorada que eu falei: meu Deus, eu quero ir embora daqui. Aí quando ele me veio com essa proposta, eu disse: não, eu vou me embora. E não foi fácil. Não foi simplesmente não quero, vou embora. Aconteceram muitas coisas antes de eu conseguir vir embora. Mas isso um dia eu vou contar no meu livro.
Soraya, já vi que você é bem politizada e... Bom, eu não estranho isso porque eu viajei quase que o mundo inteiro através da tribo de Jah. Né? Então eu sei bem o que você está dizendo e assino embaixo em gênero, número e grau. Ninguém sabe, na verdade, o que ocorre nos bastidores de um show, de uma negociação. Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito para que o público tenha sempre o melhor. Mas hoje, Soraya, tu gravaste há pouco tempo duas músicas que eu acabei encontrando nas plataformas digitais, certo?
Sim.
E você continua cantando, continua fazendo shows. O que a Soraya faz hoje?
Olha, depois que eu voltei para o Brasil, como eu contei para você, né? Eu segui fazendo música, trabalhando com música. Deu muito certo durante um período, mas era aquela coisa: sendo músico independente, você depende da onda do mercado, né? E eu passei a perceber uma coisa que na minha vida eu nunca levei em consideração, porque talvez era a inocência mesmo, né? Eu nunca me vi como preta ou branca ou mulher ou homem, nada. Eu me via como um ser humano que tinha pernas e braços, inteligência, e eu achava que eu tinha o direito de fazer o que eu quisesse da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que não era bem assim. Eu comecei a perceber que levavam em consideração, sim, a cor da sua pele. Levavam em consideração, sim, o seu gênero. Levavam em consideração, sim, a sua descendência social, né? E aquilo foi me chocando muito, porque eu comecei a perceber que era um beco sem saída, sabe? que era uma utopia mesmo. As pessoas achavam que eu estava rica, que eu estava... E eu não tinha nada, gente. Não tinha nada. E as pessoas me davam crédito, me diziam que eu era tudo que eu era porque eu estava namorando com aquele DJ. E naquela época as próprias mulheres me atacavam. Então eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa que me desse uma segurança, além da música, porque eu já tinha percebido que a música não dava muita segurança, né? Que era, minha mãe sempre vivia me dizendo isso, que música, que eu tinha que fazer alguma coisa que pagasse minhas contas. É, mas eu insisti, eu passei muitos anos fazendo isso. Só que eu fui traída por todos os lados. Contratantes desrespeitosos, né? Pessoas que usaram meu nome, pessoas que, enfim, várias coisas que terminaram por me tirar do foco da música. Isso destruiu minha vida de tal maneira que eu cheguei a enfrentar uma depressão profunda, mas são muitos, muitos detalhes. Como eu falei para você, um dia eu vou escrever um livro. E eu decidi, depois que meu irmão foi assassinado, né, porque eu moro numa favela muito bizarra, morava, né, numa favela muito bizarra, minha família ainda mora lá, mas o meu irmão com 21 anos foi assassinado porque alguém queria roubar a moto dele. Assim. E aquilo pra mim, eu não tive condições de seguir adiante, eu precisei de uma pausa, entendeu? Então eu tinha até acabado meu curso de artes visuais, eu me formei como professora de arte, e aí eu comecei a pensar em procurar alguma coisa pra outra coisa, né? Porque a música parou de me dar grana. Na verdade, nunca me deu, né? Eu nunca paguei minhas contas com a música. Eu vivia uma utopia, as pessoas achando que eu era rica e tal. Minha mãe, eu todo dia brigando comigo, perguntando: se você cair doente hoje, o que é que você vai fazer? Você tem uma reserva? Você tem uma poupança? Não tinha. Eu dependia de um show depois do outro, sabe? E aí eu vi que aquilo não era uma coisa que dava pra sustentar. Eu já não era mais uma menina de 20 anos, né? Então, eu decidi que eu queria procurar alguma coisa melhor para mim. Então eu falei, se for para eu continuar tentando música, eu agora quero trabalhar com gente profissional e eu vou procurar algum lugar que não seja assim, essa mentalidade machista, homofóbica, né? Então eu me mudei para a Europa. Eu já tinha feito muitos contatos, né, com muitas viagens que eu tinha feito, e eu via que existia uma possibilidade. E o meu pensamento principal era que, se ainda que não fosse com a música, eu iria continuar estudando arte. Então eu decidi vir para a Europa para continuar os meus estudos, né? Eu quero fazer um mestrado e um doutorado, mas não sei se vocês sabem, mas quando você sai do seu país para estudar em outro país, você tem que primeiro provar que você tem um nível naquela língua, né? Então eu fui estudar outras línguas primeiro. Depois você tem que ser admitido numa universidade e aí você toca a vida. Então eu comecei a focar primeiro na minha universidade. Só que a música, como eu disse pra você no começo, ela me escolheu, não foi eu que escolhi a música. Então por mais que eu queira, por mais que eu tente, que eu diga não vou mais, ela me persegue. Onde eu tô, alguma coisa acontece para que eu termine voltando a fazer música. Então depois que eu passei por várias coisas aí no Brasil por causa dessa cena machista, por causa de desonestidade de muitos produtores, eu acabei vindo pra cá e foquei no estudo, mas conheci outras pessoas, né? Vi uma outra realidade, um outro mundo que tem realmente chance de você vencer por ser músico, por ter o seu talento. E eu agora estou recomeçando. Eu já compus um álbum inteiro, mas continua aquela batalha, né? Para você gravar, para você publicar, distribuir. Então, devagarinho, eu estou voltando. Eu já fiz alguns shows aqui depois desse período, sim, fiz alguns shows, mas, como eu falei, eu estava focando no meu estudo. Eu cheguei a pensar em desistir. Aconteceu coisas tão bizarras comigo antes de eu me mudar do Brasil que eu falei, olha, eu não quero mais saber de música, não. Esse negócio não dá certo para mim, porque eu estava muito machucada com a desonestidade das pessoas, com a falta mesmo de respeito pela arte em geral. Eu passei por situações de o cara me contratar pra eu fazer o show, show bombado com meu nome, e o cara não querer me pagar, bicho. Me ameaçar, porque eu era mulher, entendeu? Então, quando eu me vi sendo ameaçada de morte porque eu estava fazendo a minha música, vendo gente ganhando muita grana num show que foi vendido com o meu nome porque as pessoas gostam da minha música, eu pensei, não, tem alguma coisa errada, eu não posso continuar desse jeito. Eu não tinha como conseguir uma agência de, né, para me contratarem, porque tudo você tem que pagar. Eu não tinha um empresário, porque os empresários tudo quer casar com... Se não quer casar, quer ele comer, literalmente, né? Enfim, aí eu pensei, eu disse, ah, isso aí não é pra mim mais. Só que hoje, eu continuo como artista independente, mas eu aprendi muita coisa e existe essa reviravolta do mercado musical, né? E é uma coisa que 2020 veio pra mostrar isso mesmo. As pessoas podem estar achando que 2020 é um ano de derrota, mas para mim é um ano de vitória. Eu sinto muito por todas as pessoas que perderam suas vidas, pelas famílias que perderam seus familiares nessa crise, mas eu tenho que dizer que para mim, o que essa crise abriu de portas é sem precedente, sabe? Eu aprendi hoje como você pode ser um artista independente, ter a sua música nas plataformas digitais e receber os seus direitos autorais diretamente na sua conta, sem precisar de nenhum empresário, sem precisar de nada.